Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E a coisa parece confusa, meu filho. Vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanhando o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, etc e tal. E você também pode acompanhar pelo Band Play. Como é que é?
Isso.
Play? Isso, Band Play. É, aplicativo e tudo mais. Ó, não tem como você ficar sem... Ou é da coisa, até porque algumas coisas são ditas aqui antes. E às vezes, exclusivamente aqui, né? Eu não vi lugar nenhum corrigindo o troço de que o Renan não foi indiciado. Não sei. Alguém leu em algum outro lugar?
Não.
É, não foi indiciado, tá? É. Aí também fica informação pro senador, né? Acabou. Pode ver lá que não tá. Olha aqui. Tem alguns bobões e algumas bobonas e alguns bobeques que não sabem como a política funciona. Não conhecem, por exemplo, a lógica do agente infiltrado. Que é uma coisa antiquíssima, né? Então você vai fazer uma manifestação e aí você pode ter agente do próprio inimigo ou do outro lado que dentro do seu grupo incita, por exemplo, a violência. E ao fazê-lo, faz com que as coisas, né, fujam no controle. E aí, então, um radicalizado, outro bobalhão, acaba caindo na conversa. Né, e parte para a violência. Partindo para a violência, caracteriza a ação como violenta. Há indícios de que tem agentes infiltrados, que tinha agentes infiltrados, e os organizadores das manifestações de protesto precisam tomar um cuidado extremo com isso. Agentes infiltrados na manifestação para provocar confusão. Isso não quer dizer que não haja cretino que acabe fazendo na prática a apologia da violência. Sempre tem o idiota. Aliás, o Vólio Bene, neste programa se diz que a convicção burra ainda é a melhor arma do inimigo. Uhum. Né? O cara é um imbecil, é um trouxa, é um cretino, é um demente, e ele ajuda o adversário com isso. À medida que faz a apologia da violência. Então vamos ver. Nós tivemos um sujeito aí que é do PCO, um tal de Antônio Carlos, dirigente nacional do PCO, Partido da Causa Operária, que nunca elegeu um vereador, nenhum vereador sequer. É um partido que só existe porque existe o fundo partidário. É curioso que contra isso eles não lutam. Oh, Partido da Causa Operária, tal. Primeiro que se a classe operária dependesse deles, coitada, a classe operária já estaria no inferno pior do que muito tempo. Né? É um partido da causa operária ignorado pelos operários, desconhecido pelos operários, pelos trabalhadores. Mas, de qualquer modo, existe ali um grupelho que só existe por causa do fundo partidário, senão não existiria. Eu quero ver, abram mão do fundo partidário, vivam só da militância, é um desafio. Não vão fazer, né? Claro que não. Aí essa gente partiu para cima dos tucanos que participaram da manifestação. É um grupelho deles, partiu para cima de um grupo de tucanos. E aí o tal do Antônio Carlos, ouvido, e eles pertencem a um comando nacional da mobilização com outros partidos. Ele não garantiu não que eles vão parar com isso, ele está achando que ele fez certo. E aí consta que ele é professor de matemática, ele diz que quando você soma um número positivo com um número negativo, né, você obtém um número inferior ao positivo inicial. Ah, não me diga! E você extrai daí que lição, hein, ô patriota? Hein, ô revolucionário de gabinete? Que lição você extrai daí? Então você está querendo dizer que à medida que os tucanos entram numa manifestação em favor do impeachment, a manifestação se torna menor? Porque você não gosta da pauta dos tucanos? Quem é você? Com quantos votos? Com que representatividade? Falando em nome de quem? Com essa sua matemática troncha. Não há dúvida nenhuma que a sua conta está certa. Mas quando ela se aplica à política, ela significa o quê? Além de nada. Além da defesa pura e simples do ato violento. E não, você não representa as pessoas que estão na rua. É mentira. Você não representa a esmagadora maioria, as milhares de pessoas pacíficas que foram às ruas. Você não representa nada. Você está tentando pegar uma causa agora que é enorme, que é gigantesca, para ver se aparece um pouco. E abrindo flanco para agentes infiltrados levarem a violência para as ruas. Sabe a quem você serve? Você serve à causa do governo, cara. Não há diferença entre você e qualquer outro que estivesse na rua provocando conflito no interesse do governo. Aliás, há um monte de gente torcendo para que aconteça algum evento excepcional, para que as eleições não se realizem com calma e tranquilidade. Nós só estamos vivendo isso que estamos vivendo porque a eleição de 2018 foi alvo de vários vetores externos, inicialmente à vontade da população. Em primeiro lugar, houve um fator judicial. O candidato que liderava foi condenado sem prova por um juiz suspeito e incompetente. Como nós sabemos. Condenação referendada depois em segunda instância. E, portanto, não pôde enfrentar aquele que estava em segundo lugar e não em primeiro. E depois houve a facada do Adélio Bispo dos Santos. Elementos exógenos atuaram em 2018. E não por acaso nós estamos vivendo todas essas reações teratológicas da política. Esses desdobramentos teratológicos. À medida que vocês fazem apologia da violência, um grupelho deste tamanho, meia dúzia de gato pingado, um partido familiar... Partido familiar, cheira a aristocracia. À medida que faz isso, põe 10, 12 pessoas na rua para agredir os outros, abre o flanco para a crítica que tenta associar o movimento à violência. Quando 99,99 dízima das pessoas são pacíficas. Violentos são vocês, violentos de zerda, porque se a população realmente resolver tirá-los da rua, vocês saem. Vocês prejudicam a causa. Hã? Aliás, vocês são bolsonaristas de esquerda. De esquerda não sei, que tem a mesma linguagem do bolsonarismo, tem. Vocês são armamentistas, como o Bolsonaro. Igualzinho. No delírio de vocês, a população armada um dia fará a revolução. Entende? Uma seita que, no fundo, alimenta interesses de caráter pessoal. Aí vem, o número positivo com o número negativo. Isso lá é política. Isso não é política, isso é delinquência matemática. Quando aplicada à política. Por que é que a adesão de pessoas ou de grupos que não estavam a favor do impeachment agora estão, porque é que diminui a causa? Vocês colaboram, na verdade, com o bolsonarismo, né? E aí, é preciso prestar atenção para algumas coisas que estão acontecendo. Circularam imagens, nós estamos com as imagens aí?
Sim, estamos.
Circularam imagens de um suposto black bloc atacando um banco. Está aí a imagem que está acompanhando na tela. Esse suposto black bloc, claro, está com aquele uniforme característico, vestido de preto, cara coberta por um capuz. Ele está com uma câmera na mão. E uma câmera que a gente vê daqui é uma câmera boa, né? E aí ele dá uma pesada na porta do vidro, assim com um coturno reluzente. Reluzente. Isso foi engraxado, lustrado... que é coisa que Black Bloc faz muito, sabe, Bob Furuia? Black Bloc, Black Bloc pega o coturno e fica ali horas a fio, né? Cuidando do coturno, né? E aí resolveram fazer o A de anarquista no vidro. E o A da anarquia, como todo mundo sabe, tem o A dentro de um círculo, né? É um clássico. E ali só está o A. Né? Esqueceram de passar direito para a pessoa qual era, como é que ela deveria fingir ser uma anarquista. Quiçá fingir ser um black bloc. Aí eu registrei isso no meu Twitter desde ontem, já porque eu não nasci ontem. Eu sei como isso funciona. Aí vai dizer, até parece que todo mundo que estava atacando pedra e pau na polícia era gente infiltrada. Não! Bastam dois ou três começarem. Aí tem a molecada trouxa que cai. É isso que é agente infiltrado. O agente infiltrado não é assim, vamos entrar numa manifestação, somos 5 mil para destruir tudo. Não! Se você tiver 10 agitando para fazer a coisa errada, bastam. A polícia tem de prender essas pessoas. Em vez de sair depois dando, distribuindo porrada sem olhar em quem, não estou dizendo que isso aconteceu. Só estou chamando atenção para o risco. Ou sair disparando bala de borracha, como aconteceu no passado, sem olhar também contra quem? Cerca, chama a turma, faz um fechamento, como se diz. Aliás, a Polícia Militar tem essa tecnologia de contenção de distúrbio que eu sei, aqui em São Paulo. E vocês sabem também do que eu estou falando. Está lá no manual de vocês. Que é formar grupos concêntricos e isola o grupo. Isola e prende, fotografa, vê quem é. Quem vai para a rua para quebrar coisa, quem vai para a rua para incendiar coisa, quem vai para a rua para quebrar banco, quem vai para a rua para fazer essa coisa, não está se manifestando, não está defendendo a causa, não está defendendo impeachment, não está fazendo nada. Está atuando a favor de Jair Bolsonaro. Queira ou não. Queira ou não. Aqui não se trata de disposição subjetiva. A questão é objetiva. Existe na guerra, na luta política, o conceito de aliado objetivo. O aliado objetivo não precisa estar subjetivamente com você. Aliás, a melhor coisa que pode ter numa disputa política é você usar o inimigo como seu aliado objetivo. Né? E, portanto, seja o PCO com a defesa da violência contra tucanos ou contra quem eles consideram de direita, que não representa a maioria, sejam esses que vão fazer confronto, que vão pro pau, e estão ajudando a causa do governo, é óbvio. E o papel da polícia é prendê-los. Prendê-los. E vocês sabem como fazer. Vocês sabem como fazer. Queremos ver a cara deles. Saber de onde vieram, quem são. Porque isso aí, Black Bloc não vai para a rua com câmera fotográfica, com câmera de filmagem. Não mesmo. Até porque, né, havendo o risco do confronto, pode quebrar o equipamento, enfim. Definitivamente não. Né? E definitivamente não é gente que cuida tão bem do coturno assim. Tem uma outra categoria que faz isso muito bem. Né? E agora nós já sabemos que a ABIN intensificou o monitoramento. Eu já falei aqui, né? General Heleno, lá vem o Reinaldo Azevedo me perturbar de novo.
Foi cedo agora, hein, general?
É, eu fui obrigado a entrar. Daqui a pouco, general, vou falar do Hamilton, reverendo, negociando um sobrepreço de vacinas de 20 bilhões de reais.
Hoje o general não dorme.
E, no entanto, a ABIN não fez nada. Entra e sai no Ministério da Saúde, quem quiser, a casa da mãe Joana. Agora, monitorar protesto, aí sim, aí eu tô todo mundo lá. Não, eu não acho que não deva monitorar. Coisas assim, em qualquer lugar do mundo, você tem os setores de inteligência que monitoram. Agora, eu perguntar, monitorando? Ou pode estar fazendo outra coisa? Consta que o PDT quer o PCO fora do grupo que organiza ali as manifestações. Aí é com vocês. Agora, que delinquentes políticos, porque quem parte do princípio de que vai decidir quem pode estar na rua e quem pode participar e quem não pode, isso é delinquente político. Quando menos tem de ser contidos. Ou tem de ser expulsos. Hã? E assim como eu defendo que bolsonaristas que fazem apologia da violência sejam investigados, eu defendo que qualquer um que faça apologia da violência seja investigado. Ou é democracia ou não é. Ah, não é democracia que vocês querem? Então arquem com as consequências de não querer democracia. Esse é o ponto. Obviamente eu defendo que todos os que apoiam o impeachment façam manifestações unificadas, etc. Agora, eu escrevi também o seguinte, já escrevi, acho que escrevi na madrugada de domingo para segunda. Quem achar que, bom, tá muito esquerdista na rua, eu sou a favor de impeachment, mas não sou de esquerda, não quero ir lá ajudar não sei quem, faça a sua própria manifestação, estou falando sério, não estou ironizando. Leve o seu povo para a rua. E segundo sei, o deputado Kim Kataguiri deu uma entrevista para o UOL, eu não vi, me falaram, dizendo que na quinta-feira o MBL anuncia uma data para manifestação. Ok. Que se faça. Que se faça. As manifestações, a rua, a praça é o local das manifestações pacíficas. E se esses grupos à direita, conservadores, centristas, o que seja, não se sentem representados por essas manifestações maiores da esquerda, que façam as suas. Eu acho que existe a frente ampla do impeachment que não se confunde com a frente ampla eleitoral. São coisas distintas. Não perceber isso, eu acho um pouco de cegueira política. Né? Aliás, o PT, que foi derrotado na luta do impeachment, né? Chame vocês de golpe ou não interessa, o fato é que, exceção feita ao PT e a outras esquerdas, mas até havia centro-esquerda, ninguém olhou o crachá de ninguém para impedir o impeachment da Dilma. Agora, vocês estão querendo olhar crachá para pedir impeachment? Será que o Lula, se ganhar a eleição, vai olhar crachá? Ô, Bob Furruia!
Oi.
Bob Furruia, eu quero fazer uma pergunta para você, japonês.
Fala,
eu sei que você é uma pessoa esperta, estudada.
Mais ou menos.
Caso eu vença a disputa eleitoral, Bob Furuya, pensa bem estão... que você é japonês, é bom de fazer conta. Pensa bem japonês, que você tem cara que não sabe fazer conta porra nenhuma. Mas
não, eu sou mais ou menos.
Você é mais da hora de humana, né?
É.
Então. Mas mesmo
assim, vou abrir a calculadora aqui.
Isso. Você acha, Bob Furuya, que se eu ganhar a eleição, a hora que as pessoas quiserem me apoiar no Congresso, você acha que eu vou falar assim, não, você eu não quero?
Presidente.
Você acha que eu vou fazer isso? Olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de trouxa, Bob Furuya.
Vão abraçar todo mundo, né?
Eu vou abraçar todo mundo. E ainda vou falar assim, eu sei que você errou, companheiro. Mas agora você está disposto a fazer a coisa certa. Oh, Voice, Benes. Você vai Benes, seu nome, né? Nome esquisito, né? É, você acha que eu tô certo fazer isso para governar?
Precisa, né, presidente?
Precisa, né? Em vez de ficar discriminando as pessoas. Porque eu já disse em uma entrevista pro Reinaldo Azevedo que o mesmo Centrão foi eleito pelo povo, pô. Deixa eu dizer uma coisa. E agora para alguns setores do PT também. O Lula entende de poder e sabe como chegar ao poder. Vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada. A hora que não tiver mais Lula, porque um dia, você sabe, né, eu vou, o Reinaldo Azevedo vai, eu só não sou como o Bolsonaro, que acha que isso é bom, né, pros outros, né. Aí, vai ser... A hora agora é de frente ampla para o impeachment, não para a eleição. Para a eleição, vocês se juntem aí. E se depender de mim, é para a eleição também. Porque eu já tô procurando o centro, porra. Vocês não estão vendo as pesquisas? Cadê o centro que está esmagado? É inacreditável. É inacreditável. Olha, às vezes a burrice é quase encantadora. Porque você olha a burrice em estado puro. Você fala assim, a obra de arte da burrice. Hã? Pensem bem. Tem gente querendo algum fator exógeno também em 2022. Entendem? Que mude o que está mais ou menos estabelecido. Amanhã sai uma nova pesquisa. Vamos ver o que resultado traz. E eu vou fazer, falando nesse negócio aí, de protesto aí, eu vou fazer uma motocicleta, entendeu? É isso aí. Se quiser petir, se andar de moto também, desde que faça volume, pra mim tá bom. É.
O presidente já tá preparando a sua próxima motocicleta, a próxima aglomeração. Deve ocorrer em Manaus, no dia 16 de julho, quando ele vai até a capital do Amazonas, Reinaldo, para entregar 500 apartamentos no chamado Conjunto Habitacional Manauara 2. Mais um evento meio eleitoral, né? A Prefeitura de Manaus vem montando ao longo dos últimos dias a logística para essa visita do presidente. E o responsável pela organização será um militar, o secretário municipal e chefe da Casa Militar, o tenente William Dias.
É bom, é pornográfico por si, né, do ponto de vista político. Querem que eu diga o quê? Querem que eu diga o quê? Estou falando aí quanto à organização. E outra, Manaus, que foi a capital que mais padeceu, né, com a Covid proporcionalmente. Não é isso? Agora é isso. É eleitoral. Ah, o outro também não pode protesto, o caráter eleitoral. Pode ter. Mas não é organizado com dinheiro público, né? Quanto custam as motocicletas do Bolsonaro? E a CPI da rachadinha, como estão chamando?
É, depois dos áudios da ex-cunhada de Bolsonaro, revelados pelo portal UOL, que a gente trouxe aqui ontem, os senadores começaram a articular essa CPI, a CPI da rachadinha, que eu já aviso. Nós vamos chamar aqui de CPI do peculato. A iniciativa de criação dessa nova CPI é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. E ele disse, de Sergipe, ele disse que já tem 10 das 27 assinaturas necessárias. A expectativa é conseguir essas assinaturas restantes até o fim da semana.
É, aí, enfim, é claro que se o peculato se deu no ambiente federal, né, se não pegou só o Bolsonaro, acho difícil, não tem nada contra a CPI em si, eu só acho difícil que ela prospere, e eu não sei se é o caso de juntar as duas CPIs, quando a CPI da Covid, ela ainda está em fase de maturação. É bom pensar bem, né? Acho que é mais importante reproduzir o máximo possível a fala daquela senhora, né? Andréa Siqueira Valle, né? A irmã da Maria Cristina, da Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do Bolsonaro, do que eventualmente uma CPI. Mas, não seria eu aqui dizer, não faz CPI, não. A CPI sendo constitucional, e essa seria, né, que se faça, se houver número. Ô Bob Furuia.
Sim.
Por falar nessa coisa de peculato, às vezes as pessoas, elas têm passivos com o Estado, e elas precisam pedir a parte delas. Porque não é possível você trabalhar, por exemplo, tendo direito à licença, e a gente vê que era uma pessoa muito dedicada, né? Muito dedicada, que assim, com a alma entregue à Polícia Militar.
Exemplar, né? Um patriota.
Exemplar. E aí é preciso cobrar uma indenização do povo, né?
Claro. Diga. Vai. Fabrício Queiroz, Reinaldo, aquele. Ele entrou aquele? Com uma...
Fabrício, sei. Lembro.
Ele entrou com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro. Quem informa é o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo. O subtenente da PM, que está na reserva desde 2018, está cobrando R$116 mil do poder público por direitos não recebidos. E o caso tramita na primeira vara da Fazenda Pública. Sabe como é, né, Reinaldo? Ele alega que não usufruiu de licenças-prêmio previstas aos servidores estaduais. A cada 10 anos, o servidor militar conta com essa licença especial de 6 meses. E como ele foi PM por 30 anos, o subtenente, o Queiroz, ele alega que gozou de apenas uma dessas licenças das quais teve direito.
Você, meu bom fluminense que me ouve, né? Bom povo carioca, mais amplamente o bom povo fluminense, vocês estão devendo dinheiro para o Fabrício. E vocês não sabiam, né? E ele foi à justiça. Uma pessoa que a gente sabe, completamente dedicada à causa pública, né? Como as gravações, as mensagens provam a farta. Né? Realmente é do balacobaco. Né? E o Lira? O Lira está afim do impeachment? Como é que é?
Voltou a se posicionar contra o impeachment de Bolsonaro. E olha como as palavras usadas por ele são curiosas. Em entrevista concedida hoje, o parlamentar diz que não há, neste momento, nenhum fato novo que justifique a abertura do processo. E aí Lira repetiu um argumento que ele vem usando bastante, que o impeachment não é feito apenas pelo presidente da Câmara e deve ser composto por uma construção de circunstâncias. Circunstâncias que, segundo ele, não estão dadas nesse momento.
Eita, assim, né? Não é um não, mas também não... Olha, obviamente, eu já escrevi isso, também. Nossa, Renato, você faz, já escreveu tudo. O que eu posso fazer? Eu escrevo muito. Por que que eu tenho um pedido para que o Lira diga bola ou bully, né? Diga sim ou não. Mas, ô Bob Furuia, o negócio dele está em não dizer sim nem dizer não. Porque assim, não dizendo... Se ele diz não, se o presidente manda arquivar tudo, o Bolsonaro fala, pronto, acabou, tá resolvido o problema. Vai tomar caracu, ô Lira. Enquanto ele tiver com o negócio lá, ele leva o governo ao osso. Entende? Que é um instrumento de pressão. Aquele rapaz do PCO que faz aritmética chula para pensar política, claro que sabe, ele faz mais, menos. Não, às vezes é conta de divisão, de multiplicação, vai na derivada, tem que apelar a logaritmo. Não é assim. Enquanto ele está com o instrumento lá, ele pode pressionar o Bolsonaro. Então, não diz nem sim, nem não. Né? A pressão da rua acaba sendo útil ao Lira também. Você imagina? Rua pedindo impeachment, rua pedindo impeachment. Ô, presidente, o senhor sabe que eu sou a garantia, né? Hein? Hein, Bob Furê? Tô sabendo que um monte de gente tá te pressionando ali, eu chego e ofereço segurança. Você fala, opa, meu amigão. Eu falo, só que, Bob, também põe ele do meu lado, né? Eu não posso fazer isso assim, do nada, de mão vazia. Vocês entendem? O Lula reagiu à declaração do Arthur Lira em entrevista a uma rádio Salvador, disse que o presidente da Câmara não é o dono do país. Afirmou ainda que o impeachment é possível sim, basta fazer a pressão necessária para colocá-lo em votação. Bom, é isso, né? Não, isso o Lula está falando também, está se obrigando a falar, porque tem uma turma, especialmente os identificados com o centro, que diz assim, o Lula não quer um impeachment, porque para o Lula é mais interessante que fique o Bolsonaro, já que ele está vencendo o Bolsonaro. Aí, eu acho engraçado nessa análise o seguinte, o Bob Furruia. Até outro dia alguém disse assim, Lula não está atacando a corrupção no governo Bolsonaro. Por que o Lula não ataca a corrupção no governo Bolsonaro? E eu ouvi isso, eu vi sair essa crítica da boca de quem apoiou o Bolsonaro em 2018. Peraí, você apoia o Bolsonaro em 2018, o Bolsonaro ganha, tá essa esbórnia que tá aí, e aí é o Lula que tem que liderar a luta contra a corrupção, porque ele não lidera porque ele já foi preso por isso. Bom, discutir a prisão do Lula não parece que seja exatamente um ativo eleitoral para o centro, né? Então vamos com calma na argumentação. Vamos com calma na argumentação. Hã? O Bolsonaro... o Renan Santos me mandou uma mensagem aqui dizendo que, de fato, na quinta-feira, Renan Santos, que é do MBL, eles anunciam, então vamos anunciar a manifestação, vamos anunciar, pelo que eu estou entendendo, a data da manifestação e em que circunstâncias ela vai acontecer. Renan, não tem como ouvir seu áudio, qualquer coisa me manda por escrito. Eu acho que eu vou tentar esse Mendonça aí mesmo. Porque esse Mendonça aí, ele faz umas coisas que eu gosto aí, esse Mendonça. O Aras também faz. É todo mundo fazendo coisas que eu gosto. Mas, vai lá. Ainda hoje, do Mendonça, tem uma coisa maravilhosa aí, vocês vão ver. Vai.
O presidente afirmou hoje que pretende indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, declaração dada numa reunião ministerial. Mendonça deve ser o ministro terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro. Ele é o advogado, né, geral da União, é pastor licenciado da Igreja Presbiteriana Esperança. E apesar da vontade do Bolsonaro, Mendonça não tem uma boa relação com o Congresso, né? O nome dele deve passar com dificuldades pela sabatina no Senado.
Olha, teve ali algumas ações que ele moveu no passado contra alguns membros do Centrão e... ele não goza exatamente de prestígio, tem o apoio de alguns ministros do STF. Eu, obviamente, e até, olha, eu conheço muita gente, né? Conheço muita gente. Eu tenho até alguns amigos comuns, sabia, Mendonça? Que tentam me falar, não é bem assim, você exagera. Não passa. O sujeito que fez o uso que ele fez da Lei de Segurança Nacional para calar as pessoas. O sujeito que, quando o Supremo foi atacado com fogos de artifício, simbolicamente era um ataque, digamos, militar ao Supremo, solta uma nota em que não só não repudia a ação, como ainda diz que as autoridades devem pensar muito bem no que fazem, quase dizendo, o Supremo mereceu, casa para a qual ele quer ir agora, sujeito que faz isso, não merece ser indicado para o Supremo, não merece estar na AGU, não merece estar em lugar nenhum. Né? Acho péssima indicação. Péssima indicação. Justifica as piores coisas. E às vezes não é que ele justifique só porque a sua função o obriga. Ele faz por gosto também. Ele faz porque ele acha bom. Então acho péssima essa indicação, se for feita, espero que seja derrotada. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas espero que seja derrotada. Você tem mania, né, Reinaldo, de ser contra um monte de indicação para o Supremo. Ixi, desde o governo do PT. E olha, se o PT tivesse me ouvido, a história do Brasil seria outra. Por falar, olha só que coincidência para a gente encerrar o bloco, vai.
Coincidência porque a gente segue falando do advogado-geral da União. O governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação no STF para suspender uma lei que prevê a garantia de conexão à internet a alunos e professores de escolas públicas. Essa lei...
Para um pouco, Vale Bene. Agora sim, eu estou reconhecendo o governo. Se é um governo que atua para impedir internet para pobre, para as crianças, aí sim, Vale Bene. Esse governo é um governo coerente. Esse governo é um governo que faz sentido. Mas avance na notícia. Vai.
Essa lei havia sido vetada pelo presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Há previsão de aplicação de 3 bilhões e meio de reais de recursos federais para ações de conectividade. Essa nova lei foi uma resposta do Congresso à ausência da gestão Bolsonaro no enfrentamento dos reflexos da pandemia na educação básica. Afinal, o orçamento do MEC ainda passa por reduções. Depois da derrubada do ato de Bolsonaro, no dia 1º de junho, a lei número 14.172 foi promulgada no dia 10 do mês passado pelo governo federal. Mas ontem à noite, a AGU entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubá-la. Reinaldo, sabe o que o André Mendonça usou de argumento?
Não, fala, André Mendonça, vai, que é meu candidato ao Supremo. Fala, candidato ao Supremo, qual é o argumento? Fala, candidato ao Supremo, vai, aspas, vai.
A lei criou a situação que ameaça gravemente o equilíbrio fiscal da União mediante o estabelecimento de ação governamental ineficiente, que obstará o andamento de outras políticas públicas. E aí,
3,5 bilhões, né, que ameaça o orçamento. Sabe que não ameaça o orçamento? 2 bilhões, por exemplo, para eleição, para voto impresso. E outras indignidades. Né? É um governo sem cura. É um governo sem cura. Né? Ô, Vale Bene, eu vou mudar algumas coisas. Põe o Imagine aí na agulha, que eu já vou pedir para você colocar. E tem uma informação aqui importante. O mercado financeiro brasileiro segue pressionado pelos riscos políticos envolvendo a CPI da Covid e pelos riscos inflacionários, com a crise hídrica e a alta dos combustíveis. Parece que a realidade chegou ao mercado financeiro. Nesta terça-feira, o cenário negativo levou o dólar a subir 2,39%, a 5,20%, o maior patamar desde 31 de maio, e maior alta diária desde 18 de setembro de 2020. Né? Está contente? Não, não estou contente. Profundamente descontente, aliás. Inclusive com os 520 e tantos mil mortos. Né? Que já deveria ter estado no preço há muito tempo. Eu ontem falei aqui de 1971, o ano em que a música mudou o mundo, documentário do Asif Kapadia, como eles falam lá na Inglaterra. Vale a pena ver, né? Tem alguns grandes da música que estão presentes, em particular no ano de 1971, e uma das grandes músicas de 1971, que virou um hino, é obviamente aquela que diz, imagine que não há o paraíso, se você tentar, você consegue, nenhum inferno também, nem inferno, nem paraíso, apenas o céu para nós, imagine que não há países, não é difícil de imaginar, né? Nenhuma causa para matar ou morrer, imagine. Um hino em favor da paz, John Lennon. Canta, John Lennon, e vejo, tá na Apple TV.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Vamos até Living Live in Peace.
Pode.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Quem roda com um caminhão Mercedes-Benz está tranquilo. Com a garantia de fábrica, ainda mais. Agora, quem tem o Mercedes-Benz com garantia estendida, está muito mais tranquilo. Chegou a garantia estendida Mercedes-Benz. Com ela, você pode ampliar a garantia de fábrica do seu Accelo, Atego e de toda a linha de caminhões Mercedes-Benz em até 2 anos. E ainda contar com assistência 24 horas e muitos serviços. Ligue 0800 970 9090 ou vá até um concessionário Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida.
Pavê, pitudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura pra molho e leite condensado. Se chipom, no sabor lá em casa tem.
Muito bem, molecada. O que nós tem aí? Vamos lá?
Um relatório do Ministério Público de Contas de São Paulo aponta que a verba destinada ao Ministério da Saúde para cobrir gastos extraordinários com a Covid custeou, Reinaldo, uma série de despesas não relacionadas à pandemia. Esse texto da procuradora Élida Graziani Pinto foi encaminhado à CPI e ela afirma que foram reservados R$72 bilhões para o SUS. Porém, desse total, 140 milhões foram gastos pelo Ministério da Defesa em custos não relacionados à saúde. A defesa foi a pasta que mais recebeu recursos do SUS, seguida pela Secretaria de Aviação Civil, que incorporou R$80 milhões ao orçamento.
Olha aqui, quando, para usar a matemática lá do rapaz do PCO, né? Quando a gente pega o percentual gasto sobre o total, aí você pode falar assim, não, mas é um dinheiro irrisório. Bom, seria absolutamente irrisório se você tivesse com grana sobrando e se nós não vivêssemos as circunstâncias que vivemos. E se não fosse o Ministério da Defesa, o ministério mais bem aquinhoado, depois de saúde e educação, né? Na verdade, do ponto de vista do investimento, no que o nome tem de próprio investimento, foi o Ministério mais bem aquinhoado com verbas. Então, nesse caso, qualquer dinheiro que você tire da saúde, eu diria que é uma indecência por si. As indecências que não requerem provas. Elas se auto-manifestam. Né? A menos que se prove que isso não aconteceu, e me parece nas circunstâncias difícil, não há justificativa. Não é aceitável. Não é razoável. Né? O que mais? Vamos lá.
Tribunal de Contas da União determinou que as Forças Armadas devem ceder leitos de enfermaria de UTI vagos em hospitais militares a civis atendidos pelo SUS em caso de colapso do sistema. Isso porque, segundo a corte, essas unidades fazem parte da administração pública, recebem recursos federais e utilizam instalações da própria União. A gente já tinha falado aqui desse assunto. Sim. Mas naquela ocasião era apenas uma recomendação dos técnicos do tribunal. Agora a decisão é do próprio TCU.
Não, é um absurdo. É um absurdo. Ah, não, eles têm um sistema próprio de previdência. Não, eu sei, aliás, custa caro. Custa caro, é um rombo gigantesco. Mas é público o sistema. Está integrado. A Constituição, aliás, garante que se a União precisar, ela requisita, inclusive, hospitais privados. É que os hospitais privados colapsaram primeiro. Por falar em pensões militares, aí.
Pela primeira vez, a Controladoria Geral da União divulgou dados sobre as pensões dos militares. Foram colocados no portal da Transparência, atendendo exatamente a uma determinação do TCU. E os números são bem elevados, Reinaldo. Em 2020, a União gastou 19 bilhões e 300 milhões de reais com pensões de dependentes de militares. A maior parte do dinheiro foi para as filhas solteiras. Elas respondem por 60% dos beneficiados. Na média, o valor das pensões ficou em R$ 5.900. Mas tem casos realmente absurdos, Reinaldo. Em fevereiro deste ano, por exemplo, 14 pensionistas ganharam mais de R$ 100 mil líquidos. Isso já depois dos descontos. E alguns dos benefícios são quase centenários. A pensão militar mais antiga começou a ser paga pelo contribuinte em setembro de 1930.
Eu já tratei desse assunto aqui, uma hora eu vou voltar. Isso é uma indecência em si. É inacreditável. É inacreditável. É espantoso. É estupefaciente. Ah, só para deixar o registro, o Josué Gomes da Silva, da Coteminas, vai assumir em 2022 a presidência da Fiesp, a Federação do Estado de São Paulo. Ele é filho do ex-presidente da República, José Alencar, e recebeu 104 votos de 113 possíveis, se elegeu com apoio do Paulo Scaff, o atual presidente. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções como timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda, saúde para toda a família.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul parado no sentido da Zona Norte, já a partir da região do Centro Cultural e vai péssimo até a Tietê. Quem vai em direção a Interlagos, problemas também desde o Centro Cultural até o final. A Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes e Jabaquara, esse corredor aí paralelo, tem boas condições, pode ajudar bastante aí no caminho do motorista. Já pensou em morar na Vila Olímpia? Agora você pode. Apartamentos para quem possui renda de até 6 salários mínimos. Ligue agora 973557826.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E vamos falar do surrealismo nosso de cada dia. Olha, meu Deus do céu, o que era aquele Ministério da Saúde? O que era aquilo? Vai.
Novas trocas de mensagens apontam uma negociação informal e paralela entre integrantes do Ministério da Saúde e a Davat Medical Supply antes.
Nossa,
mesmo...
Que surpresa!
Antes mesmo da empresa enviar aquela proposta oficial para venda de vacinas ao governo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as conversas envolvem O ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias, exonerado do cargo no último dia 29, e o representante da companhia americana no Brasil, Cristiano Carvalho. O primeiro contato teria sido feito no dia 3 de fevereiro. Depois disso, os dois trocaram mensagens e fizeram ligações por meio do WhatsApp. A proposta oficial ao Ministério da Saúde só foi feita no dia 26 de fevereiro, um dia depois do encontro em que, segundo o policial militar Luiz Paulo Dominguete, o ex-diretor de logística teria pedido $1 de propina por dose na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca.
Essa é apenas uma frente, mas vai vendo. Pera, que vai ficar bem pior. Vai, vai lá. Amanhã o quê?
CPI da Covid houve amanhã. O ex-diretor de logística do Ministério, exatamente o Roberto Ferreira Dias, e ele só confirmou a presença hoje de manhã. Também deve ser votado amanhã, Reinaldo, o requerimento para convocação do reverendo Hamilton Gomes de Paula.
Que teria sido
autorizado pelo Ministério da Saúde a negociar a compra de vacinas. E ele é líder da tal Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização evangélica que chegou ao governo federal exatamente com a ajuda do Dominguete.
Junto com o Dominguete, né? Porque esse reverendo, ele é muito influente. Ele tem foto, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro, com a Carla Zambelli, enfim, todos os intelectuais do bolsonarismo, né? Ele é amigão. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui. O sistema do Ministério da Saúde registrou a negociação para a suposta compra de vacinas da AstraZeneca por intermédio da Davat. Tá? Este reverendo Hamilton, que é dessa Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, né, ele foi recomendado, tem uma recomendação dele, feita pelo Laurício Cruz, que é o diretor de imunização do Ministério, para a Davat, dizendo que ele negocia, sim, em nome do governo. Isso está lá. E tem uma comunicação do reverendo com a Davat. Presta atenção nisso aqui. Falando que o governo está disposto a pagar, em última instância isso, $17,50 por dose. Por dose da AstraZeneca. Caso a Davat tivesse. Mas agora a gente sabe que a Davat não tinha. De qualquer modo, o reverendo está dizendo, em nome do governo, que eles têm autorização para pagar $17,50 por dose da vacina. Sabe quanto o governo pagou das vacinas efetivamente compradas da AstraZeneca? $5,25. Portanto, o governo estaria disposto a pagar, via Davat, $12,25 a mais por dose. Como o interesse era 400 milhões de doses, nós estamos falando de um extra preço de $5 bilhões. $5 bilhões. Até ontem, R$ 25 bilhões. Hoje, mais que o dólar subiu. E na negociação, aparece a empresa que receberia comissão por essa compra. Adivinha quem aparece como representante legal dessa empresa? O reverendo Hamilton. Uma empresa sediada no exterior. Com a devida vênia, isto cheira a uma organização criminosa que se mobilizou para assaltar o Ministério da Saúde. Entende? Ah, mas eles nem têm vacina, não. Eu sei lá o que fariam. Essa gente toda transitando na cúpula do Ministério da Saúde com carta de recomendação e a Pfizer sem conseguir falar com o Ministério da Saúde para vender vacinas de verdade. Sem sobrepreço. O que essa gente merece? cana, né? Depois do devido processo legal, claro. Com direito de defesa. Tudo certinho. E numa prisão que respeite os direitos humanos, a diferença daquelas que vocês defendem para os outros. Eu defendo que vocês vão para a cadeia, uma cadeia limpa, mas não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia com direito de banho de sol, não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia sem espancamento, não só para vocês, para todo mundo. Mas cadeia. Eu não defendo para vocês a cadeia que vocês defendem para preto e para pobre, tá? Eu defendo para vocês a cadeia que eu defendo para todo mundo. Regime humanizado. Entendeu? O Bolsonaro, por exemplo, não jamais diria, tá vendo? Renato Azevedo defende direitos humanos para preso. Vou defender sim, presidente, pode ficar tranquilo. E toda essa cúpula que tem. Depois do devido processo legal. Tá? Por ação e por omissão. Porque enquanto vocês faziam essas sem-vergonhices com gente que nem vacina tinha, vocês não compravam a Pfizer. Rapidinho, o que aconteceu hoje? Aliás, eu vi um trecho, ó, irritante, nossa, vamos lá, vai.
A CPI da Covid ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, responsável pelo contrato de compra da Covaxin, a fiscal Regina Célia Oliveira. Ela é responsável por analisar as negociações e autorizar a continuidade dessa conversa, enquanto a área de importação da pasta investigava indícios de irregularidades. Regina Célia negou ter sofrido qualquer tipo de pressão para aprovar o acordo e diz que não viu nada atípico no processo de negociação da vacina indiana. Revelou ainda que a nomeação dela para o cargo saiu apenas no dia 22 de março desse ano, ou seja, o contrato ficou sem fiscal por quase um mês, já que ele foi assinado em 25 de fevereiro. A nomeação ocorreu também dois dias depois da conversa e do alerta pelos irmãos Miranda ao presidente Bolsonaro.
Vamos seguir porque eu tenho uma pergunta para fazer, vai.
A Regina Célia, Reinaldo, disse também que aceitou o embarque de 3 milhões de doses da Covaxin, um quantitativo menor do que o acordado, após a promessa da Precisa Medicamentos de enviar em outro momento o restante do lote. Ela disse ainda que a função que tinha era de emitir notificações a respeito da execução do contrato apenas, sem competências para impor vetos ou restrições.
Eu não entendi o que faz um fiscal de contrato. Vocês conseguiram entender?
Não, absolutamente.
Eu não entendi. Senhora, com a devida vênia, para entender qual era a sua função no Ministério, eu quebraria o seu sigilo amanhã. Eu quero saber o que a senhora faz. O que é um fiscal de contrato? Teve uma hora surrealista que ela disse, o Aziz perguntou, mas senhora, aliás, ele fez essa pergunta, o que a senhora faz? O que é um fiscal de contrato? Tá, acompanha a execução e tal. Mas aí, mas não chegava, estava essa coisa, não fazia nada. Ela falou, não, que eu estava de férias. Eu estava aguardando voltar de férias para assinar o relatório. Quer dizer, se ela ficasse de férias, se ela tivesse uma licença, porque eles têm aquelas licenças, não acontecia nada. Eu não entendi o que a senhora faz. Né? E vi uma certa coisa assim, meio rolando lero ali, às vezes com a devida vênia. Eu vou ouvir de novo, atentamente, as suas explicações. Não entendi nada. Mas ninguém entendeu. Hã? E a Simone Tebet parece que pegou uma coisa ali muito estranha. Vai lá.
Durante essa sessão, ela afirmou que os documentos apresentados pelo governo para rebater as acusações de irregularidades nas negociações da Covaxin foram manipulados. Isso mesmo. Segundo Tebet, a nota fiscal apresentada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, pelo ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, apresenta uma série de indícios de fraude. Ela mostra quais indícios são esses. A gente tem um vídeo.
Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês. Nela, talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price está prince, né? O preço do príncipe é de 15 dólares, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui está tá com um valor fixo de 15 dólares. E uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então, aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porto inglês aqui que não dá para entender, senhor relator.
É, precisa ser verificado. Precisa ser verificado. Que está estranho, está bastante estranho. Né? É, quem redige isso costuma conhecer o idioma. Não é isso? Eu nem sabia que o Prince tinha entrado também no...
Não, também. Tava aparecendo...
A bomba da CPI.
Tava aparecendo aquele técnico de futebol.
É, yeah, você sabe que o Don't Have Go e o Maker, o Brassimun, o Maybe Bachego,
Parece. Aliás, precisa chamar, Como
Joel é que Santana.
O Joel Santana pra traduzir esse negócio. Né? Precisa chamar o Joel Santana pra traduzir. E o Dani Bananinha pra ler. Não é isso? Aliás, por falar no Eduardo Bolsonaro, assim, tem certas coisas que você precisa tomar cuidado quando você coloca na internet, porque depois acaba virando meme, né? Vocês estão com o vídeo aí?
Sim.
É, porque depois que saiu a história do do peculato, né, da cunhada, da ex-cunhada do Bolsonaro, falando que ele participava daquele esquema de peculato, aí o povo lembrou um vídeo da internet em que aparece o presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. E eles estão falando isso aí, ó, pra gente encerrar o bloco. Ó só.
Porra! Me chama de corrupto, porra! Vamos lá, revista! Me chama de corrupto, porra!
Então tá. Vamos pro comerciais.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovilbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. E tá lá.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h03. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta e o Barros está doido para depor. Quem é que vai falar? Está doido, não vê a hora de depor, vai.
Sou eu. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo deu 5 dias para que a CPI da Covid se manifeste sobre o pedido de Ricardo Barros para depor. Ele quer depor. O depoimento do líder do governo, Bolsonaro, na Câmara estava marcado para o dia 8, próxima quinta-feira, mas foi adiado pela comissão. Ontem à noite, senadores se reuniram e decidiram ouvir o deputado ainda nessa semana, provavelmente na sexta-feira.
Ah, deixa eu dizer uma coisa, ainda que pareça um ato de coragem, de destemor, muito apreciável demais, não é o depoente que decide a hora de depor, tá? É a comissão. Porque muitas vezes você precisa de informações que você ainda não tem. Que história é essa? Não, eu quero depor já. Não, e se não for a hora ainda? É só para não confundir um truque político com coragem, tá? Que o tio já é velho, o tio não cai nessas coisas. Quanto tempo me resta ainda que eu esqueci de contar? Vai bem, então.
Bastante. 3 minutos.
3 minutos. Então tá, e o recesso, rapidinho, vai, resumo.
Faltam apenas 12 dias para o início do recesso parlamentar e os senadores da CPI, menos os governistas, defendem que a comissão não deve parar. O presidente da comissão, Omar Aziz, disse hoje que os trabalhos continuam. O presidente do Senado, no entanto, não disse nada nesse sentido.
Ô, Pacheco! Pacheco!
Apareceu. Apareceu o apito.
Minha mulher comprou um para mim. Falta. O que é? Perigo de gol? Ei, Pacheco, perigo de gol? Gosto de Vossa Excelência, acho que é uma pessoa ponderada e tal, e coisa e tal, embora resistisse muito à CPI. Agora, não pode parar a CPI. Por que parar a CPI? Até porque eu vou continuar a trabalhar em julho, não vou tirar férias. Entende? Aliás, eu vou trabalhar na sexta-feira também. Sabe quem não vai? O Bob Furuia.
Você já chegou para você a informação?
Porque essa empresa tem excessos de liberalidades.
Você viu?
Entendeu? Agora, vale o Bene, não. Vale o Bene trabalhador. Aqui. Vai estar aqui. Né? E o Bruno Capozzi também. Né? Brunão, estraçalha que aí o Bob sabe como é que é. E aquela taxa de transmissão é o Furruia? Vai, Furruia.
Sou eu. Ela caiu, Reinaldo, para 0,91, segundo o levantamento do Imperial College de Londres. Índice que estava em 0,98 na semana passada, agora 0,91. É a taxa mais baixa registrada desde 18 de maio.
Graças a Deus, né? Também tem queda de ocupação de UTIs, vai.
Sim, os leitos de UTI Covid em hospitais privados caiu pelo terceiro mês consecutivo essa ocupação, segundo o levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados. Em junho, índice ficou em 76,5%, bem abaixo dos 97% registrados no pico da segunda onda. Em março, segundo a entidade, queda é reflexo, é claro, do avanço da vacinação no Brasil. Quem diria, hein, Reinaldo? Imunização funciona.
É o que eu ia falar. Eu sei, o Bolsonaro deve estar chateadíssimo. Presidente, não é que vacina funciona. Não, ainda é muito alto o índice de ocupação, o número de mortos ainda é altíssimo, o número de contaminados, mas está caindo. Vacinação funciona, presidente. Agora, tem uma notícia preocupante.
Apesar dessa melhora dos indicadores, o importante é nunca baixar a guarda, né, Reinaldo? A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta, a variante indiana do coronavírus, que é considerada a mais transmissível. Secretaria Municipal de Saúde informou ontem à noite que um homem de 45 anos testou positivo para essa cepa. E segundo o prefeito Ricardo Nunes, esse homem não teria viajado para fora do país. Ele está sendo acompanhado pela UBS, a Unidade Básica de Saúde da região onde mora, e o bairro não foi revelado pela prefeitura.
A questão grave, quando a pessoa não viajou, nem teve contato com quem viajou, é porque indica que o vírus já está circulando, vocês entenderam? Quando você identifica a origem, outro dia morreu, acho, no Paraná, uma mulher que tinha vindo do Japão e tal, mas nem foi isso. Na verdade, foi provavelmente contato com uma amiga cujo pai pegou a variante, mas ele tinha viajado para a Índia. Quando a pessoa não viajou, quando a pessoa não entrou em contato, quando não se reconhece o caminho da contaminação, é um índice de que este vírus já está circulando e pode ser o caso, tomara que não seja. É isso aí.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Você que faz questão da qualidade dos produtos que entram na sua casa, passe no Empório Varanda e encontre tudo o que você precisa para suas refeições do dia a dia ou para ocasiões especiais. Uma equipe preparada e atenciosa te ajudará na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da nossa padaria própria e dos mais de 2 mil rótulos de uma adega exclusiva. Visite as nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. E sinta-se em casa.
Seu caminho.
Olha, Raposo Tavares, não está dos piores dias, mas tem congestionamento no sentido do interior, a partir da Escola Politécnica até Cotia, e para quem segue no sentido de São Paulo, problemas ali na passagem pela região da Granja Viana. O caminho também está um pouco complicado para o motorista nos dois sentidos, pela Regis, viu, na passagem pela região de Embu das Artes. Crédito na sua conta, rápido, fácil, em até 96 vezes para pagar, consulte a Sabem ou acesse sabem.com.br. Visite nossas lojas ou procure nossos representantes e corretores autorizados.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.
E o cineasta americano Spike Lee, que preside o júri do 74ª edição do Festival de Cannes, chamou o presidente brasileiro de gangster durante a abertura da cerimônia que se deu nesta terça. Disse, aspas, o mundo está sendo comandado por gangsters. Há o agente laranja, ele está se referindo a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, o cara do Brasil, ele parece que não decorou o nome, e o Putin, né, que é o presidente da Rússia. São bandidos e vão fazer o que desejarem. Não tem moral ou escrúpulos. Precisamos falar algo sobre gente assim. E aí, enfim, mesmo depois do hiato aí do Festival de Cannes, de volta, e o Spike Lee, enfim, as pessoas fazem escolhas de políticas públicas, falam coisas, e essas coisas repercutem mundo afora, né? E Bolsonaro, que não tem dinheiro para fazer internet para as crianças, agora ele tem um programa que ele adiou, mas parece que ele está decidido a fazer. Vamos lá, vai.
O governo decidiu adiar o anúncio oficial daquele programa que vai abrir uma linha de crédito imobiliária exclusiva para policiais, será chamado de Habite Seguro. Segundo informa o portal UOL, esse recuo foi determinado pelo Ministério da Economia, que viu alguns pontos falhos. Disse, por exemplo, que a Caixa não pode ser a única operadora do programa. A pasta também pediu alterações e inclusões de caráter fiscal orçamentários. Faltam ainda estudos sobre o impacto financeiro, quem diria, do Habite Seguro nas contas públicas.
Nossa, não diga que falta, né? Porque, na verdade, isso nem fez parte de uma pauta de governo. Isso daí é só uma tentativa do Bolsonaro de sequestrar eleitoralmente uma categoria, né? Que, claro, merece todas as atenções, mas por que essa em particular e não outras? Que também passam por dificuldades, que também correm riscos. Né? Proposta feita no joelho, sem nenhum estudo, sem nada, que aliás é a característica mais evidente desse governo. As coisas vão saindo da cachola de acordo com o andamento das coisas. É isso aí, vale bem.
Patriane e a BR Corte apresentam o prédio mais moderno e completo do Ipiranga. O melhor duas suítes da região. São apartamentos de 63 e 81 metros quadrados e o único do Ipiranga com vaga para carro elétrico em todas as unidades e até fazenda de energia solar. Tem ainda dog wash, co-working, delivery room e uma localização que é show, entre duas estações de metrô e ao lado da Chácara Klabin. Visite o decorado construtorapatriane.com.br.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, parada no sentido da Ayrton, a partir da região da Ponte da Freguesia até a Ponte Aricanduva, principalmente pela pista expressa. Tente utilizar o corredor do Hermano Marquete Marquês de São Vicente para ganhar um tempinho. Cuidado com o Hermano Marquete, hein, no sentido da Ponte do Piqueri. Tem trânsito complicado aí para o motorista. Dica do dia, NexGard. Se as pulgas visitarem seu cão, NexGard chegou para ajudar. Tablete mastigável que mata pulgas e carrapatos, evitando a reinfestação.
Ô, Valeu Beni, hoje não vou errar não, que ontem eu errei, né? É, 2 minutos?
Isso.
É, vamos para 27, meninos, uhum. E depois 28 mesmo, vai.
O Ministério da Economia, Reinaldo, virou motivo de piada ontem nas redes sociais.
Nossa, por quê?
É, a pasta
sempre
fechou. A pasta fechou uma parceria com o programa Pátria Voluntária da primeira-dama Michelle Bolsonaro para arrecadar doações de agasalhos e cobertores nesse inverno. A equipe de Paulo Guedes então resolveu postar o resultado dessa campanha nas redes sociais. Foram arrecadados 148 itens. O motivo, claro, é nobre, mas a quantidade arrecadada foi pequena, né? Muita gente escreveu que a escola do filho conseguiu juntar muito mais agasalho que isso. E o Jonathan Vicente provocou, escreveu o seguinte no Twitter: com um cheque de R$89 mil, dava para comprar 890 casacos de R$100.
Nossa, não entendi do que ele está falando. Seria daquele cheque daquele rapaz que agora está querendo uma indenização do governo do Rio de Janeiro pelas folgas que ele não tirou? Olha, dizer o quê, né? É, há gente que nasce sem o senso do ridículo. Ah, tá bom, se você não quer dar esses 148, então você pega e não dá, porque você é que é o pobre de vez. É uma gente que vive no mundo da lua. E, claro, violência não é, é contra a comunidade LGBTQIA+, não é privilégio do Brasil, infelizmente, embora aqui aconteça muito mais. Vai lá.
Milhares de pessoas foram às ruas na Espanha após um brasileiro homossexual ser espancado e morto na região de La Coruña. Samuel Luiz Muniz, de 24 anos, foi cercado por 10 pessoas no último fim de semana depois de participar de uma festa. Segundo uma amiga que o acompanhava, o jovem foi atacado por um rapaz que estava com uma mulher e deu um soco no brasileiro por pensar que ele estava sendo filmado. Pouco depois, o homem voltou com um grupo de 10 pessoas e o espancaram até a morte. Todos conseguiram fugir e até agora apenas 3 foram presos. Hoje, protestos realizados nas principais cidades do país, como Madrid e Barcelona.
Muito bem, pelo menos isso, né? A sociedade reage, a civilização reage. É isso aí, Vale Bene.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Em 1971 foi marcado também um documentário pela voz feminina na música, aí com uma pegada já feminista, do intimismo claro, mas ao mesmo tempo também afirmativo, né? E tem esse clássico, que não é do James Taylor, é da Carole King, né? Que vocês conhecem. É isso aí. Até amanhã. Beijo!
I'll come.
friend.
Ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.